essa avaliação que começa hoje.
No caso do combate ao mosquito Aedes aegypti, trata-se de um diagnóstico óbvio. Nós todos, como cidadãos, estamos todos preocupados com a questão. A ação preventiva é a ação central. Toda a ação governamental tem se dado no sentido do convencimento dos cidadãos, das famílias, para as ações preventivas no combate ao mosquito. É melhor combater e prevenir a proliferação do mosquito do que nós tratarmos a zika, chikungunya e a dengue. Não há dúvida quanto a isso. A controladoria vai aproveitar, portanto, a ida a todos os estados e verificar em que medida os recursos repassados pelo Ministério da Saúde aos estados está sendo utilizado adequadamente para as ações preventivas de combate ao mosquito. E também em que medida os estados têm atuado no apoio e no suporte que é de responsabilidade dos estados para os municípios que não têm essa capacidade operacional para as ações de prevenção. Isso no caso da saúde. No caso da educação, alimentação escolar e transporte escolar são programas essenciais no contexto da educação básica. Nós firmamos um acordo com a Polícia Federal e com o MEC, foi assinado uma portaria interministerial no final do mês de janeiro, definindo ações conjuntas. Essa ação da controladoria faz parte do rol de ações que vão ser executadas. Então nós vamos fiscalizar em todos os estados a alimentação escolar. Em alguns estados, a questão do transporte escolar, nem todos os estados executam recursos do transporte escolar, porque se trata de ações que visam garantir, primeiro, que a criança possa ter a merenda adequada para ter o processo de aprendizagem eficaz, efetivo, e segundo, que ela possa ser levada com segurança de forma adequada até a escola. Então não há que se falar em a efetividade da educação básica se nós não conseguimos garantir que a criança chegue até a escola, se nós não conseguimos garantir que a criança tenha alimentação adequada. Então são programas centrais no contexto da educação básica. O CGU tem um histórico e tem uma experiência na fiscalização desses dois programas. Nós vamos agora nos estados tentar identificar de maneira mais cirúrgica ainda onde que nós temos os principais problemas, identificar desvios se houverem, mas identificar também as questões operacionais, se a merenda está sendo bem estocada, se o cardápio está obedecendo critérios nutricionais que são estabelecidos pelo FNDE e pelo MEC.
Especialmente na área da educação, o senhor falou assim que você já tem um histórico aí de fraudes, eu queria que o senhor falasse novamente sobre isso, que o processo é muito simples e talvez por isso e porque é administrado dentro do próprio estado que tem essa facilidade aí de fraude. Né?
Isso, nós temos, pela experiência acumulada aqui na controladoria, de fiscalização, de auditoria dos recursos que são repassados para a alimentação escolar e para o transporte escolar, a verificação de que, por exemplo, vou lhe dar apenas um número, nós já fizemos até agora, desde 2003 até hoje, 200 operações especiais em parceria com a Polícia Federal. A boa parte dessas operações especiais que são deflagradas para desbaratar esquemas objetivos assim, de corrupção, ou seja, a corrupção aconteceu com autorização judicial, efeito escuta, são medidas ostensivas que são adotadas, por isso nós fazemos em parceria com a Polícia Federal. Boa parte dessas 200 operações que já foram deflagradas tem a ver com desvios que foram feitos no âmbito, na esfera municipal com recursos da alimentação escolar, com recursos do transporte escolar. Por quê? No caso da alimentação escolar, nós estamos falando da licitação da aquisição de gêneros alimentícios. Então, é uma licitação em tese, portanto, simples de ser feita e na mesma medida em que ela é simples de ser operacionalizada, facilmente fraudável. Então, por isso, é fundamental que nós mantenhamos sempre no radar o acompanhamento da alimentação escolar. O FNDE, no âmbito do MEC, faz esse acompanhamento, mas nós vamos agora adicionar e oferecer ao MEC, ao FNDE, o olhar da controladoria sobre como que os estados, especificamente, estão aplicando esses recursos.
Na área da saúde, em relação ao mosquito Aedes aegypti, vocês também têm esse tipo de, já de histórico, de informações, de fraudes, até porque é mais na área da prevenção, pelo que o senhor falou na apresentação, né? Não é aquela questão do atendimento a tantos pacientes, é um pouco mais difícil de controlar até. Né?
Isso. Em relação ao combate, às ações preventivas para combater o Aedes aegypti, vai ser uma primeira abordagem que nós vamos fazer. Para nós vai ser um primeiro exercício e vai ser muito importante porque esse exercício vai ser feito exatamente no proveito dessas fiscalizações dos estados, já que foram os estados que receberam os recursos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Vigilância Sanitária. Então vai ser um exercício, nós nos preparamos para isso, identificamos os aspectos, eu fiz a apresentação agora há pouco, dos aspectos que vão ser verificados. Então vai ser verificado se o recurso repassado pelo Ministério da Saúde está sendo utilizado
para aquisição dos insumos e para pagamento de pessoal nas ações de prevenção. Então não é possível que esteja havendo desvio de finalidade, esses recursos têm que estar sendo utilizados para financiar os recursos humanos e os insumos necessários às ações de prevenção, mas também vamos verificar em que medida que os estados estão atuando no suporte aos outros entes federativos, aos municípios do próprio estado, já que os estados têm essa responsabilidade de dar o suporte, de identificar quais os municípios onde não há capacidade operacional para as ações de prevenção. Então, para nós, vai ser um primeiro exercício que, obviamente, vai ser apresentado, vai ser devolvido pela CGU ao Ministério da Saúde para que sejam identificadas as medidas corretivas nesse repasse dos recursos e na ação que está sendo executada pelos estados.
Secretário, a questão do seguro-desemprego me preocupa, né? 12 estados serão avaliados.
Isso. Nesse particular, nós vamos verificar a questão da atuação dos SINs, né? Que estão sob a responsabilidade dos governos estaduais, verificando, portanto, em que medida outras ações têm sido adotadas para além da concessão do seguro-desemprego. Os SINs têm uma finalidade essencial, especialmente no contexto que nós estamos vivendo hoje, de aumento do desemprego, no sentido de propiciar a recolocação do cidadão que encontra-se momentaneamente desempregado. Para essa recolocação, eventualmente, o cidadão precisa de uma capacitação instrumental em determinado tema. Então, nós vamos verificar se essas ações de preparação do cidadão para recolocação profissional estão sendo adotadas. Porque não adianta nós sangrarmos os cofres públicos pagando seguro-desemprego se nós não garantimos que esse cidadão possa ter acesso às qualificações, às capacitações para ter o seu reposicionamento no mercado de trabalho. Então, é esse o aspecto central que nós pretendemos verificar no que se refere à questão da área do trabalho e emprego.
Secretário, qual que é o cronograma, o prazo que vocês estão calculando para o cumprimento desses trabalhos e após a finalização, qual que vai ser o encaminhamento que vai ser o encaminhamento dado?
Pois não, nós estaremos em campo ao longo dos meses de março e de abril. É uma janela que nós temos, não quer dizer que necessariamente todas as regionais da CGU vão estar atuando ao longo desses dois meses, mas nós temos esses dois meses nos 26 estados, até porque são agendas que podem variar. Pode ser, por exemplo, que na nossa regional do Acre nós possamos ter na articulação com o governo estadual os trabalhos de campo possam se concluir em duas ou três semanas. Mas pode ser que na regional do Rio Grande do Sul, em função de determinadas peculiaridades, o trabalho de campo só possa se realizar no início do mês de abril. Então nós definimos uma janela. Ao longo de março e de abril, as equipes da CGU vão estar em campo, atuando, fazendo as fiscalizações, examinando todo o conjunto de temas que nós lhes apresentamos agora há pouco. Depois do trabalho de campo, nós elaboramos os relatórios, encaminharemos os relatórios para os respectivos estados, para as áreas específicas, então para a Secretaria do Trabalho e Emprego Estadual, para a Secretaria da Saúde Estadual, para a Secretaria da Educação, para que eles possam tomar conhecimento, para que eles adicionem novos elementos e apresentaremos os relatórios aos gestores federais até o dia 31 de julho. O que nos interessa é oferecer ao gestor federal uma tentativa de diagnóstico sobre esse conjunto de temas. E junto com o gestor federal, nós vamos tentar construir os encaminhamentos. Então nós vamos conduzir com os gestores federais o que nós chamamos aqui na CGU da busca conjunta de soluções. A CGU não interessa apenas identificar os problemas. Isso é relativamente fácil. É claro, é preciso fazer isso com alguma técnica. Nós temos a técnica de auditoria para fazer isso. Mas uma vez que identifiquemos os problemas, nós vamos abordar cada um dos gestores federais que são responsáveis por cada um daqueles temas e vamos tentar identificar o que é que pode ser feito. O que é que pode ser feito oportunamente para garantir a correção dos eventuais problemas que talvez venham a ser identificados pela CGU.